Άρτους.
Molière é um autor político e expôs feridas sociais que abrem caminho às mais graves aventuras autoritárias, seja no século XVII, seja no século XXI. O alerta é deixado pelo encenador e realizador francês Serge Abramovici, conhecido como Saguenay, e pela poetisa, tradutora e artista visual portuguesa Regina Guimarães, que receberam a RFI no Porto para falar sobre os 400 anos do nascimento do dramaturgo. Saguenay levou a palco em Portugal há mais de 20 anos o Tartufo, num texto traduzido por Regina Guimarães, que também traduziu as preciosas Ridículas. Ontem como hoje, a sociedade não aceita tartufos e há muitas outras razões que explicam que Molière ainda hoje seja ouvido.
Portanto, eu traduzi em circunstâncias muito diferentes, primeiro o Tartufo e depois as preciosas Ridículas. O Tartufo, porque o Saguenay tinha o projeto de encenar o Tartufo na Companhia Teatro de Braga, coisa que fez. Ele tinha uma ideia muito particular acerca do Tartufo. Ele tinha exigências de tradução, porque a tradução teatral é diferente de uma tradução num romance. O teatro é uma coisa viva, acontece em cima do palco com os seres humanos que falam e que comunicam imediatamente com uma plateia. E, portanto, há coisas que se jogam de uma maneira muito diferente daquilo que acontece com uma leitura em voz baixa ou... Então ele tinha uma ideia de encenação e que pretendia uma tradução que não fosse em verso, mas que também não fosse propriamente em prosa. Ou seja, ele queria uma tradução em que de vez em quando as pessoas desatassem a rimar e era como se ficassem presas, digamos, numa espécie de jogo, de armadilha, jogo social da versificação.
O Molière escreveu algumas peças em prosa e algumas em verso. E o verso francês quase que acarreta uma certa dicção, uma certa declamação. E quando eu pedi à Regina para traduzir numa prosa com rimas internas, era para tentar escapar a essa declamação e tornar o texto mais íntimo para os atores.
Preciosas Ridículas é uma situação completamente diferente, porque foi num espetáculo do Teatro Nacional São João, em que eles me pediram uma legendagem, mas depois, porque têm consideração por mim como tradutora e queriam publicar a tradução, eu não me limitei a fazer uma legendagem, ou seja, que tornasse perceptível em português uma representação que ia ter lugar das Preciosas Ridículas em francês, e depois acabei por fazer as Preciosas Ridículas.
Quais são as principais dificuldades de traduzir um autor e textos com mais de 300 anos, um autor tão palavroso, cujos textos foram justamente criados para o público da época, com os costumes da época... Adaptar isso para português?
São duas peças completamente diferentes. Obviamente que o Molière é um autor interessante de traduzir, mas não posso considerar sequer que tenha sido dos maiores. No caso da primeira, sim, um bocadinho. Mas não são duas peças que tenham constituído assim um grande, grande desafio de tradução. Enquanto tradutora dramática fiz coisas bastante mais complicadas a partir do francês. Estamos a falar de comédias, não é? Há uma ideia de que com a leveza, com o humor, se pode tratar das coisas mais graves, que mais afetam a sociedade. No caso do Tartufo, é óbvio, não é? Não é simplesmente a história de um beato que faz rir as pessoas das suas...
Beatices?
Sim, das suas beatices e que faz rir as pessoas das outras pessoas que ele influencia. As Preciosas Ridículas não são uma peça sobre a estupidez das mulheres, mas sim sobre o preciosismo. O preciosismo não foram as mulheres que o inventaram. A ideia de Molière é uma ideia de... não é de frivolidade, mas é de leveza. Não é com o mesmo intuito que um literato que quer produzir uma obra de uma densidade estilística quase, não, tem um lado muito imediato, e por isso é que o Molière resiste estes anos todos, e por isso é que nós ainda conseguimos rir com coisas que, de qualquer forma, já não se passam da mesma maneira na nossa sociedade. Mas aquilo é tão bem feito que nós conseguimos continuar a rir delas, não é?
E se calhar haver coisas atuais naquilo que foi feito há 400
anos. Não sei, são bem
anos.
Atuais, mas são ecos disso na nossa sociedade.
Uhum. Não são limitadas a um tempo.
E qual é que é a sua interpretação do Tartufo?
Quer dizer, temos um texto que respeitei integralmente e temos, por cima disso, uma espécie de convenção onde o Tartufo é um gajo repelente, gordo, ascroso, e que é um típico...
Impostor.
Exatamente, mas que vai mentindo, impor algumas regras, etc. Mas quando a gente lê a peça, damos-nos conta que a vontade de impor algumas coisas vem, no início, não tanto do Tartufo, como...
Do homem da casa.
Do homem da casa que se apaixonou realmente por ele.
Tartufo.
E da mãe.
Que era uma beata.
Que uma beata. E que toda a gente, isso é o início da peça, está a queixar-se e a explicar que tem de mentir, não podem contar que fizeram festas enquanto o pai estava ausente. Quer dizer, que estamos no meio de total hipocrisia. O hipócrita não é o Tartufo, é esse meio. E para mim, o Tartufo é um gajo normal, que quer aproveitar, que vem de fora e que não conhece as regras do jogo. Por isso é que se vai lixar, por isso é que no fim o rei acaba por até intervir. Mas ele tem que ser super sedutor. Tem que ser convincente, quer dizer, ele não pode ser uma caricatura, antes pelo contrário.
O Tartufo acaba por ser um Dom Juan.
Dom João queima-se no fogo que ateia, quer dizer, o João é um homem que vai até ao fim, enquanto que o Tartufo não. O Tartufo é um homem que vai esquivando, tem um grande jogo de cintura ali dentro. Ele só perde a jogada por razões que têm a ver mesmo com o funcionamento da sociedade, ou seja, a sociedade não aceita Tartufos, não aceita no seu seio seres socialmente pertencentes a classes inferiores. E o que acontece ali é que há uma espécie de revista que acaba por ser denunciada e o próprio rei chuta a revista para canto para proteger, digamos, a paz social, entre aspas. É preciso que os arrivistas sejam colocados no lugar que merecem.
Mas para apanhar o arrivista vão mentir, fingir tudo o que censuram supostamente no Tartufo. São eles a aplicar. Isso é fantástico. Na encenação quis realmente que os espectadores tivessem que... Esse Tartufo talvez tenha razão, ele está sempre tramado.
Ou seja, que nos identificássemos um pouco com o Tartufo, quase.
Não sei. Se, quer dizer, apesar de tudo, o Tartufo não é nem um santo, nem um homem de bem.
E nós somos?
Não é questão de se identificar com o Tartufo, é de reconhecer a parte de tartufaria que o jogo social implica. E isso sim tem um eco até hoje, não é? Por exemplo, o contexto português, é muito fácil perceber que num contexto português em que felizmente o elevador social funcionou, os novos ricos, eu nem estou a falar dos pobres, não é? São vistos pelos velhos ricos. Há os velhos senhores que pretendem, têm mais direito, digamos, a ocupar um determinado lugar de preeminência na escala social do que alguém que chega, que se tornou rico, sei lá, porque fez fortuna de uma maneira qualquer. E, portanto, existe uma profunda desconfiança em relação a todos os outsiders, os que vêm de fora. Quem pretende subir no elevador social, de alguma forma, é obrigado à tartufaria. Não tem outra hipótese.
E daí quase um sentimento de simpatia que o público cria com ele.
Não sei se cria um sentimento, eu acho que cria um incómodo. Eu acho que o teatro do Molière não procura, como procura o teatro grego, uma catarse, ou seja, que as pessoas vão lá e que depois percebam aqueles dramas todos e que saiam de lá um bocado mais leves, porque os dramas são sobre a condição humana e os grandes dilemas. Ali não, ali é uma coisa mais social. São os males da sociedade.
E porquê que decidiu um francês a viver em Portugal encenar Tartufo?
Qualquer encenação que tinha feito era para, de alguma forma metafórica, falar de problemas da atualidade portuguesa. Com o Tartufo, era também sobre essa coisa do elevador social.
Como é que o traduziu em termos cénicos?
É extremamente despojado. Eu tinha mandado pôr espelhos enormes e as pessoas estavam sempre a narcisicamente contemplar-se a si próprios e depois só cadeiras para a famosa cena com
sofás,
mas nada de histórico. A roupa era a roupa de hoje.
Não era bem roupa de hoje, eu acho que era uma coisa mais equívoca, porque era roupa que poderia ser usada hoje em numa situação de festa.
Não era uma reconstituição histórica do século XVII. etc. O cartaz era o próprio Cristo que era...
Exatamente, fale-me desse cartaz. O que vemos é um Cristo na cruz.
Acho que...
Tartufo é o Cristo?
Nesse cartaz, a religião cristã tem tantos cismos. O Cristo é uma personagem completamente contraditória. Vai dar aulas aos rabis da altura, depois vai escorraçar os mercadores do templo, mas depois diz que vem com uma espada.
Também havia um lado escandaloso, não é? Pôr o Cristo como um tartufo na cidade de Braga, não é assim uma coisa muito bem vista.
Era
esse lado,
é bastante provocador.
Esse lado de provocação, não é? Não se trata de ler a vida de Cristo. Eu não acho que a tartufaria se aplica à figura de Cristo. Agora, o que se aplica ao tartufo é o facto de, no fim, ele é crucificado. De alguma forma, ele é crucificado. Depois de ter sido adulado, depois de não sei o que mais. E, de alguma forma, quando a sociedade percebe que ele é um perigo para a sua coesão, ele é literalmente chutado para canto.
Então o Molière também tem qualquer coisa de militante que ainda se pode ser aplicado aos dias de hoje?
Não, acho que de militante... Não.
Militantismo, mas é um autor político. É um autor político, não há dúvida nenhuma. Não sou no tartufo.
Ele acaba até por atacar mais, digamos, as personagens que estão a tentar entrar nesse elevador social, ou seja, digamos, personagens que se poderiam conotar com a classe burguesa em ascensão lenta, não é? Pronto, com alguns já em ascensão mais rápida, porque mais ricos, etc. Ele não ataca os mais poderosos. Ele ataca aqueles que pretendem chegar, imitar os mais poderosos. E isso é muito poderoso, digamos, porque é quase mais poderoso, ou seja, porque são pessoas que virtualmente não vão mudar o mundo. Vão perpetuar as regras que regem o mundo, um mundo em que existem os da moda de cima e os da moda de baixo. E isso é muito forte. E aí é um bocado diferente do Shakespeare, acho eu. Bastante diferente, mas tem a sua dose de loucura e sobretudo essa maneira das coisas parecerem leves e fazerem rir e, na verdade, estamos a falar de coisas que são feridas sociais que vão perdurar no tempo, clivagens, fraturas e que vão abrir caminho às mais graves aventuras autoritárias. Porque é muito fácil tomar o poder quando se perpetua esta coisa dos da moda de cima e dos da moda de baixo e que a certa altura os da moda de baixo estão tão esmagadinhos e os da moda de cima estão tão longe dos da moda de baixo e estão tão metidos nas suas mitologias que depois de repente há uma espécie de surdez, de diálogo de surdos. Portanto, aquilo que o Molière diz é muito, muito, muito importante mesmo. É por isso que, que ainda hoje é ouvido. O Bourgeois Gentilhomme não é ouvido porque há pessoas a ter aulas de esgrima ou não sei o que é, mas o Bourgeois Gentilhomme, na sua loucura, fala-nos de fenómenos como, por exemplo, a moda, que na altura não existia da maneira que existe hoje. Hoje em dia, o problema na Europa não é ver trapos para se defender do frio. O problema na Europa é todos esses sinais, toda essa fantochada de luta social que tem como fachada os sinais de pertença social e os sinais de riqueza, não é?
Então é por isso que é necessário hoje em dia, continuar a encenar Molière?
Não há coisas necessárias. Deve-se levar à cena Molière. O deve-se é uma má ideia. Levar à cena Molière sem ter nenhuma ideia sobre o que é. Acho que a encenação do Sagnai e outras funcionam, não precisam dizer todas como o Sagnai, funcionam. Porquê? Porque é uma ideia, não é uma ideia museológica. Também não é uma ideia de fazer uma coisa que não tem nada a ver com Molière. E que, de repente, está lá o Molière porque aquilo é um pretexto para o encenador dar lustro ao seu próprio ego. Eu acho que o teatro é um sítio em que a primeira pessoa a ter que confrontar-se com a alteridade é o próprio encenador. Não foi ele que escreveu aquilo. Ele pôs lá uma visão que é sua. O encenador tem que ter entrado num forte diálogo com essa visão para fazer sentido levar a peça à cena. Senão, é pior emenda que o soneto. Aí é matar o Molière. Se o Molière passar a ser uma coisa obrigatória para as criancinhas, coitadinhas, têm todas que ver as formerites capando, têm todas que explicar...
Mas é um caso em França.
Ah, pois é, mas é que isso é que mata o teatro, não é?
Eu me lembro, quando andava no liceu, ter ido ver encenações de Molière e ter-me chateado. Foi só mais tarde que, de alguma forma, descobri o Molière e passei a realmente achar que era de uma dimensão que não tinha passado nada nas encenações que tinha havido.
É assim, no tempo da fanfiction, das histórias, das mangas, não sei o que, quer dizer, qual é a pessoa que no seu perfeito juízo acha que uma criança se vai fascinar se não houver qualquer coisa, desestabiliza ali a ordem de pensamento em que ele se enquadra, qual é a criança que se vai fascinar pelo imaginário do Molière? Mas as pessoas são boas da cabeça, claro que isto não faz sentido nenhum. Isso é matar, não é matar o Molière, é matar os desejo de ir ao teatro, que é bastante mais grave de matar o Molière. Portanto, eu acho, Molière, sim senhora, se as pessoas tiverem alguma coisa a dizer sobre isso.
Um bocado falámos de ser um autor político. A questão é que, por exemplo, nas Preciosas Ridículas, até que ponto é que podemos falar que é político quando dá a impressão que há um lado misógino? Como é que hoje, na era do Me Too,
mas é justamente... É exatamente a mesma coisa que o Tartufo. Há um problema de mudar de estatuto, mas esse mudar de estatuto passa não por uma rejeição total e absoluta do mundo em que as mulheres são criadas e educadas e formatadas, não em adotar para si determinadas qualidades que elas não inventaram. Por exemplo, o preciosismo. É exatamente a mesma coisa. Portanto, precisamente na era do Me Too, eu acho que as mulheres têm de preocupar com a quantidade de porcarias que engolem para serem aceites dentro desta sociedade em que as regras de jogo continuam a ser ditadas pelos homens. Em que mascarada é que marchas para agradar? Não era muito...
A misógina é contra a preciosidade. E é tentar saber o que é, hoje em dia, o equivalente da preciosidade daquele tempo.
E o que é o equivalente? Existe?
Pois claro que existe. Quer dizer, nós continuamos a ter coisas...
Como, o patriarcado
como,
resiste,
como competições
não?
de beleza, como publicidades em que se vendem cervejas com gajas a suar e que se continuamos a ver as mulheres a vergarem-se ao papel de bonecas. Quer dizer, isso, desculpa, mas mesmo às vezes mulheres que... Na hora seguinte vão para os médias dizer que são muito intolerantes face aos ditames da sociedade machista. Não, desculpa. As pessoas têm muita dificuldade, e não são só as mulheres, os homens é exatamente a mesma coisa, não é só que estão no lugar do poder, é diferente por isso, mas as mulheres têm muita dificuldade em fazer um caminho de se parecerem consigo mesmas, não é?
Ou seja, 400 anos depois do nascimento de Molière não aprendemos nada com ele?
Quer dizer, apesar de tudo, hoje em dia as mulheres vão mesmo à escola, não é?
40, não, no Afeganistão.
40, depois no Afeganistão, ainda não. Mas é muito importante termos noção de que, por exemplo, neste país à beira-mar plantado, em que as mulheres não podiam sair do país sem a autorização dos maridos, em que havia muitos analfabetos e em que as mulheres eram claramente minoritárias em termos de possuírem estudos superiores, etc., esse caminho foi completamente invertido. Ainda não se traduz ao nível das esferas do poder, mas já se traduz de maneira absolutamente evidente ao nível de todas as esferas de atividade em Portugal. Foi menos de meio século. É possível mudar o mundo. O mundo não está bom, há muita coisa má, mas olhar para isto é muito importante, precisamente porque ainda há os afegãos que matam as mulheres e fazem que não podem andar sozinhas de carro, viajar, não sei o quê. Para as afegãs é muito importante que haja sítios em que, em tão pouco tempo, as coisas mudarem.
Se mulher hoje ainda faz sentido, é no sentido em que as encenações, entre aspas, históricas, pode-se contrapor encenações atualizadas, porque o mulher é atualizável. Sem alterar nenhuma palavra...
Intemporal.
Não sei se é intemporal. Atualizável quer dizer que as palavras vão remeter para realidades diferentes, mas vão remeter para uma realidade do momento.
Eu acho que, no fundo, o encenador tem que criar condições para que aquelas palavras atravessem o tempo sem ficarem presas aos europeus, não é? Às roupas e às coisas e às luzes e aos minuetes e aos seja lá o que for. Tem que atravessar o tempo, mas às vezes pode ser fazer atravessar o espaço, não é? Uma coisa que foi escrita na Finlândia ou que foi escrita, sei lá onde, ou na Austrália, atravessar esse espaço-tempo que nos separa dos sítios, não é? Isso é um trabalho, ao mesmo tempo, de uma grande humildade e de uma grande complexidade. Agora, para fazer Molière hoje em dia, se é para fazer uma coisa musificada, a gente pode sempre achar graça a isso, não é? Pode ser um passatempo como outro qualquer. Olha, vamos ver Molière tal como ele se fazia. Mas, na verdade, não vemos que tal como ele se fazia. Porque já ninguém faz teatro tal como se fazia no tempo de Molière. Ninguém, não é? Portanto, também é uma aldrabice, na verdade.
A vida, a arte, o teatro, os 400 anos de Molière, vistos pela tradutora Regina Guimarães e pelo encenador Sagnei.